Estamos aqui agora em linha com a psicóloga e professora da FURB, Catarina Guever. Vamos conversar com ela sobre essa questão. Bom dia, Catarina. A gente viu aí nessa semana muita gente, né, se dirigindo a esse senhor lá de Rio do Sul, que explodiu a bomba lá, como um louco, como um desajustado e tal. Como é que vocês analisam, né, vocês do campo da psicologia, analisam essa situação aí vivida essa semana e os atos, né, desse senhor?
Oi, Elaine, bom dia pessoal do Campo de Peixe, da Rádio Campeche. Então, essa é uma questão que a gente tem que cuidar para não banalizar, né? Por mais que ela tenha elementos que ainda, eu digo assim, ó, que eles depurem uma certa raiva, uma certa angústia que ficou ainda sobrando do governo Bolsonaro e ainda vai sobrar por muito tempo, infelizmente, né? Por mais que o riso seja um jeito de aliviar essa pressão que ainda está presente, é muito mais interessante olhar para a pressão, para a origem da pressão e para o motivo da permanência dessa pressão na vida, no processo psicológico e na vida das pessoas, né? O ato desse homem foi um ato louco, sim, louco no sentido não técnico da psicologia, né? É um ato desmedido da razão. Aí ele começa, e é claro que precisa de uma investigação mais profunda, o que a gente está falando aqui é muito a partir do que chega pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, mas assim, ó, há uma evidente desconexão com a realidade, a menos que você descubra uma estrutura de rede para esse ato acontecer e outros atos conectivos acontecerem, é o ato de uma pessoa, e aí a gente faz o recorte desse homem ali de Rio do Sul, né? É o ato de uma pessoa que levava uma vida pacata, né? E isso por informações de amigos que são de Rio do Sul e que bebiam cerveja com o camarada no boteco. E aí a gente vai analisando a condição, dizer que era um homem pacato, dizer que era um homem de bons modos, acho que até tem uma canção do Belchior que fala um pouco disso, essa condição foi centrifugada por essa lógica da extrema-direita no campo psicológico, né? Então existe um sujeito que está mergulhado no cotidiano, mas que ele começa a ter pouco retorno de uma coisa que eu tenho chamado de estado de glória, né? O cotidiano é tão cotidiano, ele é tão dado às coisas dele mesmo, que a sensação de você ser um sujeito com validade, com valor e com importância, ela vai se extinguindo, porque a dinâmica e principalmente dos processos comunicacionais vai mudando e a pessoa vai ficando isolada, vai se vivendo como uma certa nulidade, e aí aparece um fascista, um líder da extrema direita com um discurso catártico, e aí eu sinto alguma emoção que me tira do cotidiano. E se o meu processo psíquico está comprometido, essa emoção não me tira só do cotidiano, ela me tira da realidade. E daí para a loucura, entre aspas, a gente põe esse termo, daí para o ato de desmedida razão, como a que esse rapaz, esse senhor cometeu, meu Deus, não é nem um pulo, é um milímetro, tu já está dentro de um circuito extremamente perigoso para a vida em sociedade.
E Catarina, como é que tu avalias nessa nossa sociedade hoje, onde o indivíduo está cada vez mais centrado em si mesmo, desprovido, né, da vida coletiva e tal. Acredita que esse tipo de coisa pode se tornar mais frequente no Brasil por conta desse movimento?
Eu não tenho dúvida nenhuma. E, inclusive, estou muito convicta pessoalmente, e não pessoalmente pela minha persona, mas na rede de relações que eu tenho com a vida, colegas professores da universidade, professores de direito constitucional, de psicologia social, isso não vai parar enquanto a origem do mal não for detida, né? Não que o Bolsonaro seja a origem do mal particularmente, né? Mas enquanto esses líderes da extrema-direita, com discursos que são muito facilmente digeridos, porque são discursos ultra simples, né? Não que a simplicidade não tenha a sua preciosidade, mas são simples em termos cognitivos, como, ó, vamos matar a petralhada do Acre. É, em 5, 6 palavras, tu diz uma frase que atinge simbolicamente milhões de pessoas e circunstâncias. Aí nasce um poder que não é conectivo com a realidade. Primeiro, como se isso fosse possível. Segundo, como se isso fosse resolver o problema. E aí vem uma coisa que entre nós aqui a gente vem debatendo: enquanto não prender o Bolsonaro, isso não vai. Assim, não é que a prisão do Bolsonaro vai resolver isso, mas a prisão do Bolsonaro é o sinal mais evidente que esse tipo de narrativa sobre a realidade é uma narrativa furada. Né? Se a gente olha os caras que estão presos por causa do 8 de janeiro, enquanto dinâmica psicossocial, né? E quem é mesmo que está preso, além da dona Fátima de Tubarão? E isso me faz rir, porque é tão absurdo, e o riso tem parentesco com o absurdo, vai fazer cocô em cima da mesa do Xandão, sei lá. É tão pouco conectivo com a realidade que é onde o riso aparece. Isso é muito grave, assim, ó, de imaginar que são essas as pessoas que estão presas. Mas a origem do mal, a origem do sujeito que é o porta-voz desse discurso regressivo, é, enquanto não houver contenção desse sujeito, tu potencializa que outras pessoas com vazios existenciais que foram se construindo ao longo dos anos projetem a sua vida como potência através de um ato, bem entre aspas, isso heróico na compreensão dele, e socialmente não tem nada de heróico, então eu vou conseguir existir. E esse é o risco de uma sociedade que esvazia a dimensão do contato. E nós estamos aí esvaziados na dimensão do contato, porque nós mergulhamos... É uma sociedade, Elaine, que eu digo assim, ó, a gente tem um movimento narcísico. Nós mergulhamos em nós mesmos e o narciso morre afogado quando mergulha no poço e vê a imagem da criatura mais incrível do mundo, que no fim era ele mesmo, e aí ele morre. Então, o movimento de narciso, que me parece que é um movimento que nós temos contemporaneamente, nos levará a todos à morte daquilo que faz a vida ter sentido, que é enfrentar o diferente, que é produzir negociações, que é se descobrir na potência daquele que negocia. Agora, se todo o meu mundo se instrui pela minha bolha que o celular acaba criando, celular como rede social, né? Acaba criando, eu mato a possibilidade de ser humano. Eu me torno eu. E eu sozinho não sou humano. Eu sozinho, e olha como é dramático isso, eu sozinho sou Deus, e Deus estava tão só que criou um mundo para ter com o que se ocupar. Mas a gente vem perdendo contemporaneamente essa capacidade de enfrentar os dissabores de maneira criativa. E porque nós não criamos, nós morremos, e se nós morremos, nós cavamos um buraco que puxa tudo para dentro de si. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas análises e entender que, em que pese que o riso nos alivie pessoalmente, se nós ficarmos rindo e não olharmos para a concretude das situações e das ações que são necessárias para cessar esses processos, eu não tenho dúvida que coisas como essa vão continuar acontecendo, e coisas mais graves feitas por gente mais articulada, mais inteligente. E me pergunto, como cidadã também, né, o dinheiro necessário para esse rapaz, esse senhor, fazer o que fez, veio só dele, né? Claro que isso é inteligência, a polícia tem que ir atrás e nos informar todos, porque não é barato ficar fazendo tudo o que ele fez. Então imagina o nível de desconexão com a realidade, tu investir dinheiro para manter um projeto de existir que acaba em morte, assim, né? É dramático como fato humano, né?